Salve, Luters! Estamos no ar! Estranharam? Eu também estranhei. Mas, pois é, Gabriel, nosso querido Gabs, está com H1N1 e não está presente hoje, mas tentarei aí honrar um pouco o papel dele. Sei que não será fácil, mas eu tenho um convidado de peso aqui para me ajudar a comentar sobre BBB hoje, hein? Bom, o nosso convidado, ele é radialista, publicitário e especialista em reality show. Pode entrar ao Eles Que Lutem, Mati Bala.
Oi, oi, pessoal. Boa noite, Sassá.
Obrigada.
Boa noite, Gabriel, em casa aí.
Bom, gente, e aí, hein? Primeiramente, eu tenho um pedido para fazer antes de começarmos. Já sabe, né? O pedido importante aqui. Eu queria que você olhasse para a câmera da verdade. Gente, eu tô copiando muito o Gabriel hoje, hein? Eu peguei o espírito dele aqui. Olhe para a nossa câmera da verdade e peça, pelo amor de Deus, peça, por favor, para as pessoas apoiarem nosso trabalho, darem um like, apertarem o sininho, né? Acompanharem aqui nosso trabalho.
Beleza. Eu sou especialista em pedir like, viu? Peço like direto lá no meu canal. Então, gente, ó, por favor, deixa o like aí, ó. Dedinho embaixo, clica no joinha. É muito fácil, não é de graça, não custa nada. Então, deixa o like para ajudar a gente, por favor, pela misericórdia, né? Estamos aqui fazendo nossa livezinha. Vem ajudar a gente deixando o like, comentando também. Quero ver os comentários aí embaixo.
Pois é, gente, já comecei com a sessão publicidade antes de apresentar os assuntos do dia, que é para vocês já ficarem ligados. E, aliás, não esqueçam de seguir a gente nos agregadores de podcast, Spotify, a gente tá em vários. Bom, mas é o seguinte, vocês já devem imaginar qual é o grande tópico dessa live, até pela nossa thumb, porque tivemos uma semana que girou em torno dela, nossa queridíssima, ou não, Bia do Brás. Então, vamos falar se ela é o maior ranço do BBB atualmente. Vamos falar também, claro, sobre o chá revelação da separação do Lucas Buda e sobre todas as outras tretas aí da reta final do BBB. Então, não se esqueça que você é nosso convidado para ser comentarista de reality aqui com a gente. Então, senta aí a sua língua neste chat, sente seus dedos, sua língua, tudo que você tem para comentar, porque hoje a gente tem assunto para falar, tem ranço para compartilhar. Bom, então vamos começar por o mais recente. Lucas Buda eliminado ontem com 60... Gente, tô sem óculos, hein? Se vocês me virem assim, já sabem, porque eu esqueci. Bom, eliminado com 64,69%. O que você achou dessa porcentagem?
Olha, eu achei que até tá ok, assim, sério. Eu achei que ele ia sair com mais, viu? Porque muita gente tava querendo ele fora há muito tempo, sabe? Por ele ser bom de provas, principalmente, né? Ganhou 5 lideranças, acho que 3 anjos. 8 provas no total, muita prova, né? Então, muita gente tava com bastante ranço, mas eu acho que o pessoal começou a ficar com um pouco de empatia, assim, sabe? Tipo, poxa, ele tem a questão do emprego, parece que ele perdeu o emprego. Tem a questão da casa aí, que não tem casa. Tem a questão do casamento, que não tem casamento. Então, assim, o pessoal falou assim, poxa, vamos tirar, ele vai sair de qualquer forma. Também vamos dar uma, né, pegar leve, né? Vamos também, né, dar uma pesada nele aí. Até porque, tipo... Essa questão de ser infiel e tudo mais, assim, não foi 100%, assim, não se concretizou. Ele não beijou a Pitel, mas ele deu indícios, né? Ele deu indícios e, enfim, por isso que o casamento acabou. Aí tá tentando se resolver com ela. Inclusive, hoje já deu polêmica em cima disso. Inclusive, acho que vai se enrolar ainda mais dias aí, viu?
Gente, estou atenta. Já falaremos sobre isso. Só queria fazer um parênteses dessa história do Paredão. Pra você, ele foi um dos protagonistas dessa edição?
Então, gente, eu acho que... Tem muitas vertentes aí, né? Se a gente for pensar em questão de jogo, questão de reality show, ele protagonizou muita coisa, ele fez muita coisa, ele também era um fofoqueiro ali junto com o Bin Laden, passava uma conversa daqui pra lá e tal, fez muita liderança, ou seja, colocou muita gente no paredão, né? A maioria não saiu, mas colocou no paredão. Então, assim, ele, de certa forma, influenciou bastante o jogo. Falar que ele não influenciou, não tem como. Inclusive, se o pessoal perguntar na internet se o Buda é planta ou não... O pessoal vai falar que não é planta, porque realmente ele teve algum impacto ali no jogo, tá? Agora, se é positivo, negativo, meio a meio, aí o pessoal decide aí.
E outra coisa, essa história da infidelidade, ela movimentou ali o jogo no momento que tava meio parado, que foi aquela parte ali do BBB que a gente já sabe que devia ganhar e que todo mundo já tinha largado de mão, assim. Hoje eu acho que tem mais movimentações, inclusive de Bia do Brás, mas teve um momento ali que tava todo mundo... 100% nem aí. E foi este momento que a infidelidade de Lucas Buda deu assunto e entretenimento para nós aqui fora. Então, acho que só por ser infiel, mais ou menos, ele já teve ali seu protagonismo no BBB. E, aliás, este é o próximo assunto dessa live. O chá revelação da separação. Bom, vamos começar por ontem, pós-eliminação. Ele recebeu a notícia de que estava separado antes de fato, entrar ali no papo do eliminado. Bom, o que você acha dessa decisão da Globo? Você acha que foi uma boa decisão? Ou era melhor ele descobrir ali junto com o Tata Feitosa?
Ó, eu achei melhor a decisão da equipe do Big Brother, tá? Porque acho que teve outra produção aí que eu não gostei o que eles fizeram. Mas a do Big Brother, eu achei melhor. Por quê? Porque a gente não sabe qual seria a reação dele. E se ele ficasse branco e desmaiasse? Né? E aí, o bate-papo, a polêmica ia ser muito maior. E assim, é uma questão também de empatia, né? Tem que... Bom, vamos fora do ar, né? No ar ele teve a chance, inclusive, de falar. A Thaís deu... O Ed Gama, acho que falou, que deu a oportunidade ali dele se esclarecer, falar o que ele sentia, se ele não quisesse também tudo bem e tal. Ele deu o parecer dele, apesar de ser uma coisa bem, né, tranquila, ele falou bem tranquilamente. Mas acho que foi certo falar fora da TV, do ao vivo ali, porque mexe com muitas coisas aí. Entendeu? Mexe com muita coisa e ele não tem pai e mãe também. Então, assim, nossa, é tão complicado, é muitas coisas. Então, eu acho que avisar isso nos bastidores, mas também tratar isso no ao vivo, tá ok. Agora, se a Thaís Feitosa e o Ed Gama ignorassem completamente esse assunto e falassem como se não tivesse nada acontecido, aí ia ser demais. Então, pelo menos nos bastidores falaram com ele, ele foi lá, deu um parecer pra ele. Ali eu achei que tá ok, né? O público já tá ciente e tudo mais. Não foi aquela apelação, como se fosse... Se for, por exemplo, se isso daí fosse na RedeTV, ia ser ao vivo. Inclusive, o Ed Gama falou assim, entra aqui, por favor, tá? Camila. Ele ia falar assim, a Camila ia entrar ali no meio, né? Se fosse a RedeTV. Mas na Globo, ele já...
Mas aí a gente teve um momento RedeTV aí também, né? Hoje de manhã, com nossa grandíssima Ana Maria Braga, que fez o... Gente, assim, foi top Vergonhas Alheias da semana. E isso é difícil de chegar, considerando que foi uma semana que a gente teve o trailer do filme de Silvio Santos com Rodrigo Faro no papel principal.
Meu Deus.
Então, assim, isso ganhou o top Vergonha ali. Aliás, há de questionar. Comentem, inclusive, o que vocês acham que foi pior.
Mas a semana não acabou ainda, viu?
Não, é.
Se a Beatriz sair...
Meu Deus.
Eu fico pensando, o que será que vai acontecer?
Gente...
Essa semana vai ser a semana mais movimentada, vergonha alheia do Brasil, viu?
Eu tô muito preocupada. E Ana Maria Braga, não contente em ligar para Carla Dias durante a entrevista de Arthur Piccoli de Canturu, agora ela decidiu ligar, fazer Camila aparecer ao vivo com a cara limpa, enquanto entrevistava Lucas Buda. O que você achou disso, Mate Bala?
Olha, eu tava assistindo a Ana Maria, tava acabando o programa, falei, ah, que bom. Né? Tava tentando falar com a Camila, não conseguiu. Aí, do nada, coloca a mão na orelha e falou, ah, não. O que vem por aí? Meu Deus. Aí, colocou ela ao vivo ali. Aí, eu já vi o Buda ficando branco. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Aí ela começou a falar, não, você não me ligou, você não falou comigo. Aí, você não me procurou durante a madrugada. E eu só, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora, o que vai acontecer? E aí, gente, como o programa já tava no final, a Ana Maria tava finalizando o programa. Ela não deixou o Buda falar nada. E aí,
humilhação. Pô,
obrigado, tchau, foi embora, assim. E aí, tipo, ficou uma situação assim, tipo, ela lascou o Buda, ele não teve nem chance de se explicar nada, né? Tanto é que o Buda depois foi nas redes sociais, se explicou e tal. Falou que, né, tá sem celular ainda, tá sem contato. Parece que, segundo o Léo Dias, ele dormiu na Globo, inclusive. Nem foi pro hotel, porque ele tava com medo, né, de ser xingado, enfim, de alguém atacar ele na rua. Tava falando que tava com medo da rejeição, né? Então ele dormiu na Globo. Agora, assim, faltou pelo menos a Ana Maria da Buda falar alguma coisa. Agora, do jeito que foi tratado, eu fiquei, assim, em choque, assim. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Para.
É, faltou o João Pé. Para.
Gente, assim, eu não sei nem o que dizer dessa cena, porque eu fiquei de boca aberta também. Eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo. Porque, assim, a Ana Maria, ela tava até de boa. Ela começou o programa pedindo desculpas por ter chamado ele de menino gordo, que, enfim, né? Aí a querida me faz isso no meio da entrevista, gente. O que foi isso? Eu não sei o que passou na cabeça de Ana Maria, gente. Assim como eu não sei o que passou quando ela ligou pra Carla Dias. Mas Carla Dias foi sensata e não atendeu. Camila queria lavar a roupa suja no meio do programa. Eu acho que ela queria. Eu não sei o que passa. Eu vou passar um pano pra Camila. Eu sei que tem muita gente aí falando, ai, a Camila é biscoiteira, ela tava toda arrumada. E agora que ela apareceu na Ana Maria, ela apareceu de cara limpa. Gente, na minha cabeça, isso foi um surto tão grande. Que, tipo assim, a produção falou, por que a gente não liga pra ela 20 minutos antes? E ela só falou, vou atender. Por que não? O que pode dar de errado? Mas assim, eu tô embasbacada ainda, gente, de verdade. É, eu acho que foi uma decisão muito errada também. É completamente desnecessária. A gente sabe que a cabeça de Lucas Buda não está nada boa. Imagina você um belo dia estar lá dentro de um programa com escolhas questionáveis, mas saindo, descobrindo que você perdeu casa, perdeu mulher, sua mulher que era discreta e sair fazendo publis e ganhando dinheiro. Detalhe.
Agora tem 3 milhões de seguidores.
Não, detalhe. Ana Maria Braga ainda me bota um advogado pra falar da divisão de bens. Gente, o que foi aquilo?
Foi o caso de família ao vivo, assim. Só faltou a psicóloga. O que você acha que agora que tem que fazer e tal? Tem que chamar mais alguém pra comentar.
Faltou um VT falso, assim, com um repórter aleatório no meio da rua.
Reconstituição também. Faltou ali mostrar como é que aconteceu o momento.
Gente, que coisa... Não, e ela colocou algumas das cenas, né, dele com a Pitel. Ah, foi sim. Uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Eu não sei o que dizer, assim. Eu queria... Agora falta só a Ana Maria, a produção Ana Maria. Colocar os dois numa sala e fazer um vídeo, assim, 24 horas dentro de uma sala. O quarto branco fora do BBB. Do jeito que eles estão, eu não duvido nada que eles levem isso a sério. Mas vamos mudar de tópico, porque a gente tem uma thumb e a gente tem que segui-la, de acordo com o Gabriel, que me deu instruções para este podcast aqui. Então, vamos lá. Vamos falar dela. Dela, do Brasil, do Brasil.
Ai, meu Deus.
Beatriz do Brás virou o grande ranço do Brasil neste momento?
Ai, com certeza. Ó, eu... Falando por mim já. Já tem uma semana que eu não tô aguentando mais ela falando, sabe? Nossa. Eu acho que quando ela começou a desrespeitar muito a produção, pulava no palco lá, em cima do artista, pulava em cima da Sabrina Sato, usava roupa de banana, e aí começou a me dar um ranço. Falei, meu Deus do céu, não é possível, sabe? Passou da naturalidade. Foi muito... Eu sei que a Beatriz é original, é diferente dos outros. Mas tava muito over, assim. Passou muito, assim. Eu já tava aguentando mais. Tenho medo até de acordar no meio da noite, eu vi Brasil do Brasil, ela gritando no meu ouvido. Então, assim, pra mim já deu. E olha, eu acho, inclusive, pra mim a Bia já tinha que ter saído. Mas, né, porque ela está junto com as fadas ali, o que aconteceu foi que o público foi jogando ela pra frente e tal. Quando a Bia vai pra... Não, pra cima do Davi não. Na verdade, o Davi colocou ela como egoísta e aí ela não gostou, né? E aí teve todo um embate com o Davi. Inclusive, então, não se resolveram até agora. Eles ficam conversando, ficam um redemoinho ali, não chega em lugar nenhum, né? Então, a Bia, na minha opinião, já deveria ter saído, né? Inclusive, se você me perguntar pra mim, em janeiro, eu achei que a Bia, por exemplo, poderia estar na final. Agora vai sair menos de uma semana antes, infelizmente. Por culpa dela, né? A culpa foi toda dela. Não tem outra pessoa que seja culpada, porque ela foi muito exagerada nas questões. Muitas pessoas falaram, ó, Bia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ela vai e faz, e faz, e faz. E fica aquela questão de desrespeito, sabe? Eu lembro muito do Daniel do BBB20, sabe? Ele também era essa questão de... Sempre errava o microfone. Mas, gente, não sei o quê, nossa. E cansava. Pra mim, é a versão mulher do Daniel, entendeu? Uma outra versão ali. Então, pra mim, tá cansado. E aí, quando bateu de frente com o Davi, com o protagonista, o querido ali, o favorito pra ganhar o programa, não deu, né? Aí o Brasil do Brasil caiu pra baixo, assim, já era.
Assim, o que eu... Vocês podem resgatar. Semanas atrás, eu falando mal de Bia, eu sou o maior hater de Bia há anos. Eu não aguento aquela mulher falando, inclusive em algum momento. Das minhas primeiras participações aqui, a gente fez uma dinâmica que é boa. Que a gente pensava, quem você quer que gire no modo Stone? E eu lembro que eu falei na época, eu queria que Bia saísse só pra não ter que ouvir ela falando Brasil do Brasil o tempo todo na minha televisão.
Nossa, na minha live, sabe o que eu falo? Tem uma festa que a Bia ficou girando na festa, assim. Eu peguei esse vídeo, eu coloquei ele várias vezes e coloquei acelerado e coloquei a música do Peão da Casa Própria. Ela fica girando lá um tempão. Eu falo, meu Deus do céu, essa é a Beatriz 24 horas por dia.
Gente, assim, o que me incomoda da Bia não é o fato de ela ser uma pessoa excêntrica, uma pessoa original. Eu acho que tá tudo bem, mas a gente vive em sociedade. E detalhe, ela está num programa. Então são regras, gente, que tem que ser seguidas. Imagina se todo mundo assim saísse, vou fazer o que eu quiser. Eu viesse apresentar um podcast nua, só com uma casca de banana me tapando, assim.
Meu Deus.
Gente, pelo amor de Deus, vamos ter limite, sabe? Mas aí temos um detalhe que você comentou, que Bia era essa pessoa excêntrica, essa pessoa original, como eu acabei de mencionar. Mas assim, você acha que ela é realmente assim de fato? Ou tem ali um quê do personagem pobre de mim, camelô do Brás?
Olha, tanto a Bia quanto a Alana, eu sei que tem... Ela tem uns viés aí de atriz, que estudou e tal. Ela pode até ser assim, mas eu acho que tá muito, entendeu? Tá muito. Isso incomodou, sabe? Não é possível que a pessoa grita Brasil do Brasil toda hora. Vai tomar banho é Brasil do Brasil. E vai comer é Brasil do Brasil. E pula na piscina, vai Brasil do Brasil.
Briga, é Brasil do Brasil.
Agora mesmo ela tá se arrumando pra festa e tá colocando uma roupa de saco de lixo. Já tá embalada, só precisa passar o caminhão e levar embora.
Gente, então, assim, eu não aguento mais.
Pelo amor de Deus. Tá, então assim. Pois é. Aí eu me preocupo amanhã, viu? Porque eu tô achando que a eliminação da Bia, que eu acho que realmente vai sair, pelo ranço, eu acho que vai dar um BOzinho aí, viu? Eu lembrei da Tata Werneck do Big Brother, quando foi eliminada. Eliminada, assim, né? A atriz foi eliminada pelo personagem. E aí ela não queria sair, né? Teve que entrar uma pessoa ali pra puxar ela pra fora. Vai ser assim, né? Tadeu, vou ter que chamar um dummy. Tira ela daqui, pelo amor de Deus, tira. Não sei o quê, porque... Nossa, ela não vai acreditar. A Lani também vai cair branca no chão. Porque a Lani, ela tá defendendo a Bia. Ela falou, não, Bia, eu tô com você. Você é minha amiga, eu confio em você. Não, você tá certa. Nossa, o Davi falou umas coisas pesadas. Olha o que o Davi falou. Mas a Alane só fala pra Beatriz. Ela não falou isso pro Davi. O Davi não sabe o que, que a Alane está pensando dele, né? E aí, o negócio é o seguinte. A Alane tá confiando que a Beatriz é forte e que ela vai voltar desse paredão. Quando a Beatriz sair, a Alane, ela vai cair pra trás, assim, né? Porque... Tem o Matheus, que é pódio dela, mas o Matheus... Matheus é outra pessoa que eu vou te falar, viu?
Ai, gente, também sou hater de Matheus, vocês sabem.
Matheus não se compromete no jogo. Matheus finge que vai beijar a Isabel, não beija, beija, não beija, manda um beijo e depois coloca no paredão. Então, assim, o Matheus é uma pessoa muito complicada. E aí, nesse meio todo, nessa confusão toda, o Matheus ainda coloca a Beatriz e a Aline no pódio desde a final. E aí, imagina se a Beatriz sai, o que vai acontecer com o Matheus? Quem que vai colocar? Quem que vai assumir o pódio aí do Matheus? Davi? Ou Isabelle que beija, não beija. Hoje, inclusive, tem festa, então vamos ver se vai beijar. Inclusive, hoje eu achei uma festa. Ou é hoje, nunca mais, viu?
É.
Inclusive, eu nunca vi esse beijo que nunca sai também. Pelo amor... Que isso, Isabelle? Mais de 30 anos você
gente,
tem,
gente, eles
né?
são chatos até pra isso. Acho impressionante. Nossa. Eles não jogam, eles não beijam. O que vocês estão fazendo aí?
O pior é que são as duas pessoas mais chatinhas ali que se juntaram.
Inimigos do entretenimento. Nem pra dar um beijo eles servem.
Pra quem assistiu muito de Férias com Ex, tá sem paciência.
Ai, é, sim.
Tipo, de Férias com Ex, já tinha conseguido tanta coisa, né?
Nossa, eles... Enfim, não...
Pois é.
Eu tava de ponta cabeça em algum lugar obscuro. Mas enfim, vamos ler lá. O chat, gente, que as pessoas...
Mas eu acho que também pode ser estratégia essa questão do namoro. Porque vai alimentando. E a gente tem que lembrar do ano passado, teve a fanfic da Amanda com o sapato, que ficou alimentando. Nunca aconteceu, né?
Gente, mas pode ser que
a Isabelle seja, e o Matheus seja isso, alimentando e nunca aconteça também.
Pode ser, mas só uma semana, né, galera? Eu acho que se for o momento de acontecer, é agora.
É. Pode dar zica, imagina se a Isabelle sai também? Não sei.
Ela vai ter que sair, porque ganhar não vai. A mulher não faz nada, eu acho que ela já aceitou isso.
Ela pode ir pra final, né? Esse que é o problema. O Davi pode carregar ela pra final. A prova é amanhã, vamos ver o que vai acontecer, tá?
Vamos ver, gente, porque se esse beijo não sai mais, eu também já tô com preguiça desses dois faz tempo. Aí é difícil saber quem eu não tô com preguiça nessa altura do campeonato. Mas vamos ver aqui as pessoas comentando. Porque é assim, gente. Tem um querido aqui chamado Vitor que disse: não consigo odiar a Beatriz por me fazer ter uma crise de riso nessa treta. Mas alguém assim? Eu posso falar que eu não, porque...
Uma crise de riso já...
Eu só tenho ódio, há um tempo já. A única coisa que me dá é vontade de entrar no Big Brother e puxar ela pelo saco de lixo. É sobre isso. Bom, vamos ver mais aqui. O pessoal falando que a Beatriz é insuportável e egoísta. Né? Se fosse... Olha, você não fala egoísta perto de Beatriz, que ela vai aparecer na sua casa...
Não, pode falar agora. Agora ela tá lá dentro. Quando ela sair, já...
Ela vai aparecer na sua casa cantando Brasil do Brasil.
Nossa,
você quer isso pra sua vida?
Meia-noite na cozinha. Meia-noite eu te conto o segredo, hein? Cuidado.
Ela vai sair da sua fruteira usando todo o resto de fruta possível.
Nossa!
Pra te atormentar a noite.
Carmen Miranda, coidada do Carmen Miranda. Tá revirando o túmulo agora.
Gente, é terrível. Aí tem uma... Hilda Alves de Santana. Não suporto o Davi. Mas sei que ele vai ganhar. E muita gente aí prestigiando o Mate.
Obrigado.
E detalhe, agora é mais um momento de você aproveitar seus fãs, aproveitar todos eles e pedirem para eles seguirem o Eles Que Lutem mais uma vez.
Bora, pessoal. Bora seguir aqui. Se inscreve no canal, gente. Por favor, bora seguir aí. Dá o like também. Se inscreve para o canal ser recomendado para mais pessoas aí. Bora ajudar, gente. Vamos lá, não custa nada. Vamos.
E aí temos fora Bia forçada e egoísta. Essa Bia é insuportável.
Nossa.
Assim, a Bia, vocês verem que ela não é uma pessoa querida, e é exatamente sobre isso que continuaremos falando aqui. Vamos voltar, inclusive, para a egoísta. Talvez ela não apareça na sua casa ainda vestida de frutas, mas eu acho que esse é o momento de você falar, Mate Bala. Como você avalia a reação dessa mulher depois do Sincerão?
Nossa, olha, o Sincerão dessa última segunda-feira realmente rachou as fadas, né? Acabou as fadas ali. Eu acho que... O Davi é muito esperto, gente. O Davi é muito inteligente. Ele sabe que ele precisa se posicionar. Ele sabe que... Opa, tá muito calmo aqui. Alguém tem que sair. Eu preciso encontrar alguma coisa. E ele falou, não, eu acho a Beatriz egoísta. Ela é. Eu vou lá dar minha opinião. Vou lá e deu. Só que a Beatriz é uma pessoa que não aceita críticas. Ela não aceita críticas. Sabe qual que é a maior diferença dessa última segunda-feira para as outras segunda-feiras de Sincerão? Que muita gente, ô Pitel, Fernanda, falaram que a Beatriz era exagerada, era egoísta, várias outras coisas assim. E a Beatriz falou que não. E o público também passando pano ali também. Aí chegou o Davi e falou exatamente o que todo mundo tem falando.
Mas é Davi, né?
Mas aí o Davi que disse, né? Aí o peso foi maior. Tanto é que agora os gnomos estão esperando. Acho que vai ter uma festa. Parece que vai ter um churrasco na eliminação da Beatriz aí que eles vão fazer. Finalmente vai sair.
Achei o máximo.
Inclusive, o Davi citou a Fernanda na conversa da Beatriz com ele.
Uhum.
Citou que a você é exagerada, você grita e faz isso e aquilo e tudo mais. Mas a Fernanda, por exemplo, a Fernanda ficou na dela. Citou até a Fernanda. Falei, meu Deus.
É, galera, que situação. Nem vê que duas semanas atrás, ele queria fazer ali uma jogada de mestre, um tanto quanto problemático com o Fernando. Quem diria, o mundo dá voltas.
Pois é, o mundo dá
voltas. O mundo dá voltas. Mas assim, o que mais me incomoda na Beatriz é justamente o fato de ela não aceitar opiniões contrárias. E aí, junto com o Davi, que é aquela pessoa que você... Cutuca, e o homem permanece intacto. Ele nunca sai da persona fria dele. Qualquer coisa, ele tá ali... Tá tudo tranquilo. Me xinga. Tô nem aí. Ah, eu vou falar. Vou te dar um conselho. Como se eu fosse uma pessoa super inteligente. E ela sai perdendo a linha. E eu acho isso mais incrível. O Boninho, ele foi muito feliz nesse elenco. A gente pode falar o que quiser. Mas ele foi muito feliz nesse elenco. Quando ele me escolhe pessoas que são completamente desequilibradas. E pessoas que não se desequilibram por nada. E bota elas pra conviverem. Porque é exatamente essa... O resumo dessa treta é Bia completamente maluca, transtornada. E
botando
Davi,
na
tipo,
mesa.
Lady, tranquilo, surta aí.
E a Bia começa a surtar quando ela não consegue mais ter argumento pra bater na frente do Davi. Aí ela começa a gritar, Brasil do Brasil! E bate na pau, não sei o que, e pega o caixa de banana, coloca na cabeça e vai lá pra cá. Ela surta, ela fala assim, meu, não sei o que eu faço mais, agora eu vou fazer VT, meu. E vai lá e começa a fazer esses negócios que é só vergonha alheia, né? Pelo amor de Deus.
E ela sem argumento, ele parado intacto, eu acho que o fato dele não ter reação diante do circo que ela criou, deixa ela mais louca ainda. E aí é assim que a coisa piora. Eu acho que, enfim, boa parte das tretas envolvendo o Davi é isso, ele não... cede a nenhuma emoção e as pessoas começam a ficar extremamente bravas com isso, e aí gerou tudo que a gente sabe que já gerou até aqui, né, gente? 90 dias de Big Brother, já teve
não,
tudo.
O Davi, ele tem muito argumento pra muita coisa.
Uhum.
Ele é muito bem preparado, muito. Tanto é que a maioria das pessoas que brigaram com o Davi, por exemplo, o Bin Laden, que surtou com o Davi.
A Lady.
Pois é, o Nizam também. E a Beatriz mesmo. O pessoal, simplesmente eles não aguentam. Chega uma hora, o Davi, ele é muito... Ele persiste naquele argumento dele, né? É isso que eu acho e é a minha opinião. Eu tenho que dar a minha opinião, eu tenho que me comprometer. E eu vou até o fim, é isso que eu acredito, é a minha opinião. Você tem que respeitar a minha opinião, é a minha opinião. Você tem a sua, tem a minha. E ele vai nessa e vai. E a estratégia dele é o seguinte, eu vou até a pessoa cansar. Até a pessoa não aguentar mais. E é isso, ele vai batendo na tecla e vai. E a Bia também era assim. Mas aí ela encontrou o Davi. E aí ela descobriu, tem gente pior. E aí... E aí,
guerra de monstros.
Exatamente, começou o surto dela, começou as bananas, começou não sei o que, isso, aquilo. Agora tá com saco de lixo, pode ser que tenha mais briga ainda, né? Porque eles se abraçaram hoje no café da manhã, mas foi um abraço assim, sabe? Sabe, que um abraço assim.
E tipo... ela também não tava muito afim, né? Em algum momento ela ficou meio, ai, não quero.
É, que ontem ela falou o seguinte, Davi, não me procure mais. Não me procure mais. Ela falou assim pro Davi. Ou seja, né, rachando de vez, né, a relação deles, né? Então assim, hoje tem festa, o pessoal bebe um pouquinho... Pode ser que aconteça mais coisas aí, então vamos ver o que vai rolar. Porque o único conflito da casa são eles nesse momento, tá? A Alane tem umas coisas que não gosta do Davi, mas ainda não se expressou ainda, tá muito oculto, né? Quem tá no quarto do líder é o Matheus, que não vai usar nada daquele negócio lá de ver a imagem, não vai usar pra nada. Se for pra usar, fala assim, nossa, a Isabel tá dançando, deixa eu mostrar a Isabel dançando, vai ficar vendo a Isabel dançando ali. Então, Matheus, gente, esquece, Matheus e Isabel finge que não existe. O negócio ali é o conflito entre os três ali. Davi, Beatriz, que tá um conflito já declarado, todo mundo já sabe, e a Alane, que tá saindo por fora, mas quando a Beatriz sair, eu quero ver o que vai acontecer com a Alane aí, posicionamento, se ela vai defender, se não vai defender. Tá, inclusive, podia falar o seguinte, ó, pessoal, alguém quer defender aí o seu amigo pra ficar? Quero saber qual que é.
Nossa,
que a
genial.
Alane precisa expor o que ela pensa, porque só falando pra Beatriz, é só a gente que tá vendo, né? Agora, quando o Davi descobrir que a Alane pensa exatamente da mesma forma que a Beatriz, aí a coisa também pode ser que complique pra Alane, tá? E o Davi também foi muito feliz Na segunda-feira, quando a Alane queria dar a opinião dela sobre a briga, ela chegou: não, eu quero dar minha opinião. Não, eu não vou deixar você dar opinião, porque eu tô exaltado, a Bia também tá e você não tá. E eu vou começar a gritar com você. Então ele tirou a Alane, porque a Alane tinha alguns argumentos que ele poderia complicar, ser dois contra um, né? E dois amigos ou ex-amigos, eu não sei mais como tá essa relação aí. Então, assim, o Davi já, tipo, não, tirou a Alane, colocou a Alane de escanteio ali. Aí vamos ver quando a Lani vai expressar o que ela realmente sente, porque ela tem que falar em algum momento, viu? E não tem mais sincerão, acabou o sincerão, viu? Segunda-feira foi o último sincerão. Inclusive, cansei de sincerão, né? Boninho, faz uma diferença aí. Volta com o jogo da Discord,
Ai,
ok?
gente, terrível. A Renata Loprete que me perdoe, mas ela vai ter que continuar de madrugada, porque o sincero é muito ruim. Nossa,
Nossa. Não,
terrível.
teve poucos que foram interessantes. Poucos, assim. Teve uns que dava vergonha alheia, não acontecia nada. Se não fosse o elenco ser bom, personagens bons, não teria desenrolado, sabe? Porque. Tinha umas perguntas ali bem. Inclusive a Isabelle, nesse último Sincerão. Pelo amor. Gente, 92 dias de programa, Isabelle, pelo amor de Deus. A mulher só fala com grilo. Só olha pra planta. Abraça. Ela acordou hoje e olha só as plantas do jardim. Então, assim, sabe, Isabelle. O que que o Davi fez? Ele pegou, colocou a Isabelle nas costas e tá levando pra final.
Sim.
Porque se o Davi não tivesse nesse jogo, a Isabelle já tinha saído, ó. É porque ela não, o personagem dela não tem força ali dentro. Ela tem zero força, não consigo argumentar o porquê que ela acha o Matheus VTZero. Falou que o Matheus era VTZero porque usa sunga.
Sunga.
Meu Deus! Isabelle, 92 dias de programa. Não, não tem uma semana, não. Nossa, esse eu falo, meu Deus do céu. Aí tem grande chance da Isabelle chegar na final, né? Mas enfim, é o Davi que carregou,
O
gente,
pior é que,
porque.
independentemente de ser Isabelle ou de Matheus, ambos são ruins. É impressionante, assim.
Por motivos meio diferentes, né? A Isabelle não ganhou nem prova. O Matheus, pelo menos, ganhava a prova. Mas fora isso, se comprometer, zero, Matheus. Meu Deus do céu. Os dois até que combinam, né? Da forma errada, mas combinam.
É, combinam por falta de carisma. Mentira, eles têm carisma, eles só não se comprometem com o jogo de fato, assim. Mas eu acho que essa é a estratégia dela, sabia? De
É,
Isabelle.
então,
Acho que ela
também
só quer
acho
ali
que
pegar
é.
o hype ali do BBB e sair
Ela quer
descancelada.
a prata, como a Fernanda diz, ela quer a prata
Ela
só,
quer
né?
prata,
Ela não
exatamente.
quer os seguidores ali também, quer ser conhecida nacionalmente. Ela não quer se comprometer também pra não sair queimada. Você, se
Exato.
você não se compromete, você não sai queimado. Você sai com uma pessoa, ai, tá, Isabelle? Ah, tá bom, né? Tipo, é, vai ficar
Exatamente.
nessa e tal, mas, enfim, a Isabelle também, a gente tem que lembrar que a Isabelle teve muitos problemas na questão de votar. Muitos. Nunca queria votar com as fadas. Aí teve a questão que as fadas iam votar no Davi. Aí a Isabelle falou o seguinte: não, vamos lá falar com as fadas para elas não votarem em você, Davi. Mas a outra opção é você, Isabelle. Como? Gente, pelo amor de Deus. Isabelle estava querendo falar para as fadas votar em você em vez de votar no Davi. Que jogo é esse, pelo amor de Deus? Nossa, me dava um pânico, assim. Eu via isso em casa e falava: meu Deus, você não é possível. O que que Boninho fez? O que que Boninho veio e viu em Isabelle para colocar dentro da casa? Porque eu, sinceramente, até 92 dias de programa, não tô encontrando motivo pra colocar a Isabelle na casa.
Beleza.
A não ser o boi bombar, né? Que o boi é representa só isso.
Eu acho muito legal, eu acho que é sobre isso. Ela tá ali, ela quer depois criar o conteúdo dela. E pronto.
É.
O que me incomoda justamente é mais uma vez o público, assim, porque todo mundo já viu o problema de Isabelle há muito tempo. Tudo bem que Isabelle também quase nunca vai pro paredão, né? Tem esse grande fato. Mas as pessoas já repararam que Isabelle não joga.
Sim.
Va em vários
Próprio
momentos,
Davi, próprio
o
Davi.
próprio Davi, em vários. De eu lembro que. Depois de algumas formações de paredão, a gente viu o Twitter. Twitter, que não é mais Twitter, é X. O povo
Daqui a pouco
surtando.
nem X vai ser, hein? Tem que tomar
É, daqui a
cuidado.
pouco é Elon Musk que vem caçar a gente também. Enfim, daqui em algum momento, todo mundo já tinha reparado que ela não jogava e ela segue lá. E ela vai pra final, provavelmente, e segue
Provavelmente.
lá. Mas enfim, né, gente? Ela vai ganhar o dinheirinho dela e pouco importa pra ela, porque ela quer mesmo é fazer publi. Eu espero que dê certo, porque eu acho o conteúdo dela muito legal, mas que ela não serviu pro jogo.
Não, ela como a pessoa, a representatividade, interessante, mas é só isso, não tem, eu não consigo
É
nem
um
contar a
jogo,
história,
gente.
sabe? A história lá entrou junto com o Davi, é bonitinho. Gente, ela entrou em janeiro, a gente já tá em abril, não aconteceu nada. E agora engatou esse romance às 49 do segundo tempo. Aí eu falo, gente, eu tenho muita preguiça, sabe? Aí hoje em dia os fãs, inclusive, durante esse percurso, a Isabelle até a equipe dela mudou, né? Porque a equipe da Isabelle tava sendo meio que fora da Vi uma época, aí mudaram, porque viram que o Davi tinha força, não tinha sentido ser fora da Vi. Enfim, gente. Inclusive, se a Isabelle fosse no paredão 3 semanas atrás, tinha saído pelo ranço do público, né? Mas como aqui no Big Brother é dia após dia, né? Por exemplo, a Beatriz caiu no pior paredão que ela podia ter caído. Que o pessoal tá com o ranço dela, que não aguenta suportando mais ouvir a voz dela. Então ela se deu
Exatamente.
mal. Se a Isabelle tivesse caído no paredão 3 semanas atrás, talvez ela teria saído também. Porque o pessoal tava com muito ranço dela. Falta de comprometimento, falar com grilo, abraça a planta.
É, eu acho que depois das formações de paredão, o ranço contra a Isabelle ficava muito claro.
Porque ela não votava junto, né?
Exatamente.
Todo mundo votava na X, ela votava no Y.
E aí ela vinha com umas desculpas, assim, com uma fala toda X no confessionário, era insuportável de se ver. Mas vamos ao que o povo quer, porque temos dois tipos de comentário aqui no chat. É Davi, Davi, Davi e Bia do Brás, Bia do Brás, Bia do Brás. Então vamos voltar ao assunto.
Só se falam dos dois.
Bia do Brás. É, né? Porque são as únicas pessoas que jogam, né? Isabelle e Matheus, o que tem a ver. E a Alane... É, veremos cenas dos próximos capítulos.
Erguendo a perna, com certeza você tá erguendo a perna lá em casa.
Com certeza, agora. Ouvindo a música do Lago dos Cisnes, balançando os bracinhos dela, assim. Bom, gente, mas vamos entrar um pouquinho no tópico Alane. Antes, obviamente, deixem seu like, se inscrevam no canal, tá? Eu falando com a voz bem mansinha, porque eu não quero que vocês me confundam com a Bia do Brás. Então, por favor, sigam a gente aí, que é complicado, como eu sempre digo, pegar vários metrôs pra chegar aqui toda quarta-feira. Continuando. A gente tá aí falando de Beatriz, Beatriz, Beatriz. Você mencionou de Alane, que talvez ela se mostre, talvez não. Eu diria que não, porque se não mostrou até agora, depois que ela vê que Bia não vai ser bem vista. Ela chegou no momento que tá aceitando vestir saco de lixo também, falando, ai. É, amiga, se você vestir, eu visto também. Então, eu acho que ela já desistiu. Ela já deu as mãos pro céu, assim, falou, já tô aqui mesmo, paciência. Mas elas tiveram ali nessa última semana a questão também da inveja, né? Tivemos a palavra Sim. egoísta e a palavra invejosa ali dentro dessa semana de Big Brother para as duas, que é o seguinte, elas as duas admitiram estar com uma certa inveja de Matheus e de Isabelle. Você acha que isso queimou elas de alguma forma?
Muito, muito mais do que deveria ter queimado. Não deveria ter sido dessa forma. Não deveria. Elas, inclusive, eram duas meninas, a Beatriz e a Alane, que elas queriam a Matheus e Isabelle juntas, né? Eu lembro até de uma conversa da Beatriz há um tempão atrás, quando ela foi líder, no quarto do líder com a Isabelle, dizendo, Isabelle, você tem algum interesse no Matheus? Ela falou, ah, ele é um príncipe, não sei o quê. E ali a Beatriz começou a shippar. A Beatriz foi a primeira Mabelle do Brasil aí, tá? Brasil do Brasil! Então, ó, aí a Beatriz meio que tava shippando com a Alane, e na festa elas ficavam, ó... É, os dois estão abraçados, estão dançando ali, ó, com dança e tal. Mas ficou aquela brincadeira e tal, aquele negócio de chipar de longe, não acontecia nada, porque, enfim, Isabelle e Matheus, né? Vocês sabem, não vai acontecer nada mesmo. E aí eles ficavam chipando. Só que aí, quando elas perceberam que o Matheus foi pro almoço do anjo, não, com o Matheus não, que o Davi foi pro almoço do anjo com Isabelle e Matheus. E aí ele foi meio que o cupido ali no meio. Nossa, o Davi foi muito cupido nos dois, né? Falou, você tem interesse, Matheus? Ah, eu ficaria, aquele jeito que o Matheus fala. E a Beatriz? Não, a Beatriz não, desculpa, a Isabelle. A Isabelle, então, falava assim, ah, não, não ficaria, não ficaria. Aí, como assim, como você não ficaria, Isabelle? O Matheus falou que ficaria. Ah, então eu ficaria, então eu ficaria.
Ai, que...
Ai, gente, é tão infantil, ficou assim, meu Deus do céu. Então, aí, gente, aí quando as duas viram que o Davi tava conseguindo unir o casal de uma forma que fazia um escândalo naquele quarto, e vai beijar, eu vou pular na piscina, e beija, não beija, e vai, e foi, e não sei o quê, e vai embaixo do cobertor, em cima do cobertor, e não sei o quê. Enfim, aí o Matheus deu daquela cantada ainda do boi, do alegrete, não sei o quê, do... Como que é? Eu esqueci. A cantada do garantido, o beijo tá garantido, meu Deus do céu.
Mas eu gostei, tá, eu gostei, gostei. Não rolou o beijo, não rolou. Só não tá garantido, mas...
Só nunca rolou, né? Só ficou na
promessa.
Na promessa ali. Aí elas perceberam a movimentação muito grande do Davi em juntar esse casal. E viu que tava chamando muita atenção, porque elas são espertas. Elas sabem que as câmeras vão lá e focam no negócio lá. Elas estavam vendo as câmeras tudo focado nesse rolê aí do casal. Elas falam assim, ferrou. Nós éramos cinco. Tava tudo meio complicado ali. Tava tipo só Davi e Isabelle no canto. A Beatriz, a Alane e o Matheus juntinho no trio ali. E elas estavam confortáveis. Não, tá tudo bem. O Matheus tá com a gente. Ele é nosso top 3. Ele também tá no top 3 da gente. Então tá tudo certo. Quando ele viu que o Matheus pulou pra Isabelle pra fazer um casal e o Davi tava juntando, ela falou, ferrou. Ali tá o trio. E a gente ficou de fora.
Uhum.
Ferrou pra gente. O Matheus vai votar até na gente. Estavam pensando que vai votar até nelas até. E aí começou uma inveja que eu achei até desnecessária, né? Inclusive, tem uma parte na cozinha que elas falavam assim, ó. Ah, Alane. Ai, meu Deus, Alane. Ai, eu preferia esconder 10 copos no McDonald's. 10 copos não sei o quê. Ai, Alane.
Que vergonha alheia.
Nossa, imagina você sair da casa do Big Brother como sendo uma pessoa que esconde uma maquiagem, esconde copo.
Gente, ai, bota essa. Eu quero que vocês comentem.
É só chamar
aí
de ladrão na internet, mas eu evito falar.
Eu perdi tudo, cuidado com o processo, hein?
Eu
vou aproveitar e lançar aqui no chat. Eu quero que vocês me digam aí qual a maior vergonha alheia do BBB até agora. Porque tivemos a Alane escondendo coisas, tivemos roupas sendo jogadas na piscina, tivemos Matheus nesse vai não vai, tivemos de tudo já. Tivemos a entrevista do Buda na Ana Maria Braga, tivemos a entrevista de Fernanda na Ana Maria Braga. Então, gente, comentem aí no chat o que, que vocês acham que foi o pior do BBB até agora. Que nos entregou entretenimento, mas com dor no coração, porque você ficava assistindo e pensava, meu Deus, por quê? Então eu quero a opinião de vocês aí. Aproveitem e continuem aí dando suas opiniões sobre Bia, sobre Davi, que eu sei que vocês já estão dando. Coloquem a Alane também, só pra ela não ficar um pouco esquecida, porque ela ainda joga um pouquinho. Isabela e Matheus, o que temos a ver, né? Mas continuando aqui
lá,
nosso
papo. Né? A gente
papo.
Tem que falar, então tão lá.
Tão lá, não deveriam.
Ó, então só voltando. A Alane, então, tava escondendo, falando, ah, eu vou esconder 10... Eu preferia ter escondido 10 copos do que passar do que eu tô passando. Ou seja, passar e ver Matheus e Isabelle juntinhos lá. E aí a Beatriz me fala também que pularia em 10 artistas do que ter que passar pela vergonha de ver Isabelle e Matheus junto. E aí depois, no dia seguinte, a Beatriz ainda vai falar com o Matheus, que não tava gostando do casal. A Matheus falou o seguinte, não, não vou nem mais... não vou nem olhar mais pra Isabelle, tchê.
Que eu me mole.
Gente, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu tô assistindo? Às 10 da manhã isso. Eu fico pensando às vezes. Tá? E aí, gente... E aí, esse negócio delas terem esse ciúme exagerado e tal, pegou muito mal, assim. Pegou muito mal. Tanto é que a Beatriz tá perdendo seguidora, né? Sem parar. Ficou 300 mil, 400 mil seguidores, já perdeu. Né? E tem gente que tá falando o seguinte, que estão fazendo campanha. Olha só a campanha na internet. A internet é uma, sempre faz umas coisas. Que é pra Beatriz sair do Big Brother com menos seguidor que a Fernanda. A Fernanda tá ganhando e ela tá diminuindo. De alguma hora elas vão se encontrar. Esse daí é o... A internet tá se motivando pra acontecer esse momento.
Eu espero que aconteça, viu, gente? Eu sempre falei aqui no meu hate por Beatriz do Brás. Porque, assim, pessoal muito legal. Seja feliz fazendo suas publis, mas pelo amor
ela lá, eu aqui,
de
né?
Deus, não grita mais Brasil do Brasil no meu ouvido. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, eu tenho medo de ir no Brasil encontrar ela, juro por Deus. Eu tô pensando seriamente em parar de comprar lá. Mas, enfim, continuando. Eu acho que Beatriz e Alane, ambas, elas são muito desesperadas com essa ideia de ir pro top 3, mesmo que elas não estivessem se importando tanto com isso até agora. Eu acho que ambas, elas estavam ali, mais Alane do que Beatriz, elas estavam seguindo a linha de Isabelle, só que menos, né? Já estou aqui, vou ter minhas publis lá fora, vou ter meu Instagram, vou poder jogar meu jogo do tigrinho. Eu espero que não, gente. Pelo amor de Deus.
Jeff iPhones.
Exatamente. Elas estavam assim, estamos aqui, temos nossa... persona aqui, Bia construiu sua vibe publicitária, comerciante, e elas estavam tranquilas com isso, só que eu acho que quando elas perceberam que elas estão muito perto de chegar no top 3, virou um desespero. E aí elas entraram nessa vibe de, não, gente, vamos fazer o que for, vamos cometer essa bizarrice de falar esse absurdo quanto à inveja, e pior, assumirem pra Isabelle e Matheus que elas estavam com inveja.
Nossa.
Aliás, pra você, qual foi o pior? Elas admitirem a inveja pro público ou elas chegarem no ouvido deles e falarem que estavam com inveja? O que foi pior?
Nossa, quando falou pro Matheus e pra Isabelle, porque pra mim foi... Nossa. Eu falei, gente, esse papo tá acontecendo, eu não tô acreditando. E é uma inveja de final, né? Não é uma inveja de relacionamento. Até porque a Beatriz não tem nenhum... Não tem nenhum interesse... A Virgem, né? Que a Beatriz é Virgem. Não tem nenhum interesse no Matheus, né? E nem na Isabelle também. Então, assim, a inveja de... Ah, a gente perdeu a chance de chegar na final. A gente perdeu o top... O nosso top 3, que era eu, Beatriz, Alane e Matheus na final, foi destruído pelo casal, porque o casal agora vão ter força, o público gosta de casal. Gente, a Alane e a Beatriz, elas não são bestas. Elas sabem que o público gosta de casal, mesmo que seja um pouco. Tem lá uma porcentagem que gosta de casal. Não tem como. Tem um pessoal que shippa lá. Inclusive, tem um pessoal que shippa muito, até demais. Fala, gente... Segura aí, né? Tem gente que, inclusive, nem namora mais e o pessoal fica shippando esses casais de ex-BBB aí. Toma cuidado, a gente respira um pouco, tá? Vamos lá. Então, ó, eu acho que uma inveja ali que, né, tem a ver com o jogo, muito com o jogo, porque elas são muito jogadoras, tá? Elas olham muito na câmera, faz os comerciais dela, a Alane ergue a perna, hora e outra, ergue, desce a perna e tudo mais. Então, assim, elas são expert no jogo. Elas entenderam... Ali, elas estavam falando, meu, não tem o que a gente fazer. A gente tá aqui na casa, tem... Eu vou... Beatriz, Alane, Matheus, Davi, Isabelle e o Buda. A gente não vai juntar com o Buda. Ferrou. A gente perdeu. Então ele foi... Gente, foi 100% o jogo ali. 100%. E aí... Aí depois só foram água abaixo. Quando começou o sincerão, aí realmente é... Acabou pra Beatriz. Acabou pra Beatriz. A Beatriz só desandou. Foi um desintempero total ali.
Foi terrível, terrível. Bom, vamos ver nosso chat. Temos fora Isabelle, ok. Bora lá. Clara mencionou que Gil do Vigor até brincou com o slogan Brasil no BBB. Mas eu acho que era diferente. Acho que ele fazia... Não era sempre, assim, em qualquer circunstância. Ele fazia quando ele tava muito alegre. É, e era uma coisa que dava pra ver que era espontânea. Com a Bia é demais, parece que ela usa Brasil do Brasil como vírgula. E assim, depois do Gil. Então já dá aquela impressão, assim, de eu já vi
copiou,
isso.
Copiou, né?
Uhum.
E outra, o Gil falava de uma forma, tipo, uma expressão, assim, no...
Quando tava feliz.
Em qualquer momento, assim. Agora a Bia não, ela pega o copo, meu Deus, olha só, tá com xícara aqui, Brasil do Brasil, compra a xícara, Brasil do Brasil. Sabe? Aí você percebe, não é normal, entendeu? Tipo, vai vender a xícara, tem que gritar Brasil do Brasil. Aí cansa, entendeu? Ela vai fazer muita publi? Vai. Vai ter bastante dinheiro. Então, enfim,
é isso
ela já se garantiu. Agora, né, amanhã deixa a gente aí, né, já alivia nossos ouvidos um pouco, já.
Uma semana de paz, pelo
Nossa,
menos.
Sim, sim.
Sônia Regina Santos, fora Beatriz, atriz, e depois Alane. Ambas cavaram suas saídas. Concorda?
Concordo. Acho que a única forma da Alane chegar na final agora é se ela ganhar a prova de amanhã.
É, gente, temos desdobramentos.
Mas já vou avisando que a Alane não tem um bom histórico de prova, né? Nunca foi anjo, nunca foi líder. Qual a chance dela conseguir? Muito baixa. Se tratando de uma prova de existência também.
É, Juliette ganhou a última, né? A gente nunca sabe.
É, mas a Juliette foi de sorte, aquela foi de sorte. É. Agora é de existência. Eu não sei se a Alane vai conseguir.
Ai, gente, você levanta a perna, Alane. Faz alguma coisa.
É, não. A prova é pra levantar a perna lá em cima. Quem atingir no teto, ganha.
Não, brincadeira. Eu não quero ela na final, não. Mas ia ser bem engraçado se ela ganhasse essa última.
Não, mas sabe qual que é interessante também? Que ela, quando a Beatriz sair, ela falou, não, agora ferrou. Ou eu tenho que ganhar essa prova, eu tô eliminada.
Não, vai ter roupa de saco de lixo que me salve mais.
É, ela vai até falar assim, eu vou sair daqui desmaiada. Ela vai ficar lá até não aguentar mais. Só que, ó, dos três ainda... Ai, tem o Matheus, é bom de prova também, né? Aí tem o Matheus, o Davi também, que ficou um tempão na prova de existência. Então, a Lani, ela vai tentar até o último segundo, mas acho muito difícil ela ganhar a prova de amanhã.
E entre a Lani e Isabelle, digamos que esse seja o paredão, você acha que quem sairia?
Eu tenho que escolher mesmo? Eu tenho que escolher.
Eu não escolho assim, olha, vai na estatística.
É que assim, a Lani ainda fez mais coisa que a Isabelle, mas assim, é tão ruim escolher essas opções, sabe? Porque a Isabelle não tem o que falar, sabe? Eu fico assim, meu Deus, não me perguntem sobre a Isabelle, porque eu não tenho muito o que justificar. A Lani ainda teve um enredo ali, a Lani desmaiou nos braços do Nizam, e teve a história lá do pessoal do quarto do líder, que ficou falando mal das meninas, e o Nizam tava no meio, e o Nizam, nossa, e o Nizam vai falar com a Lani sobre a Vanessa, e ainda tinha um enredo ali. Já teve alguma coisa pra falar da Lani. Mesmo que não seja tão importante assim, mas teve. Agora da Isabelle, meu Deus do céu, eu fico bem... Meu, o que eu vou falar da Isabelle agora? É, se eu fosse o juiz da Isabelle, falou, Isabelle, você perdeu a causa, minha filha. Esquece, tá?
Difícil.
Não tem o que falar.
Público, pessoas neste chat, que aliás estamos com a meta de chegar a 200 likes, por favor, nos ajudem.
Por favor.
Pessoas deste chat, quem vocês acham que sairia num possível paredão entre a Lani e Isabelle nos próximos dias? Comentem aí. Eu voto Isabelle. Eu acho que, assim, depende muito de como a Lani reagirá com a saída da Bia.
Sim.
Porque talvez ela só, sei lá, não sei, do jeito que ela é, talvez ela simplesmente fale, ai, é, ela tinha que ser eliminada mesmo. Ela não vai falar, mas ela vai ficar tipo, é, gente, acontece, aconteceu como tinha que acontecer. E aí as pessoas peguem passem um paninho e eliminem a Isabelle, que já tem suas questões aí de não fazer nada.
É que pra mim eu tenho dois cenários na minha cabeça. Se ficar um paredão, a Lani, Isabelle e Davi, eu acho que vai sair a Lani por causa dos últimos acontecimentos. Porém, se ficar um paredão, e se a Lani ganhar essa última prova, ficar um paredão entre Matheus, Isabelle e Davi, aí eu fico muito na dúvida. Por quê? Porque a Isabelle teve muitas inconstâncias que o público ficou ranço. E o Matheus, por mais que seja muito isento, o público não tem ranço do Matheus. Não teve um momento que falou assim, nossa, não suporto mais o Matheus, né? Até porque ele ganhou prova, o pessoal bem que gostou por causa disso. E porque apareceu o cavalo, ele chorou quando o cavalo apareceu. Momentos importantes do Alegrete, né? Momentos muito importantes, o Alegrete. Bom, aí, gente, nesse outro contexto de paredão, eu acho que a Isabelle vai sobrar aí. Não por causa de que ela não foi fiel ao Davi, nada disso. Mas porque o Alegrete ainda teve mais enredo, sabe? Teve mais coisas pro pessoal defender.
Um enredo, chorou com cavalo.
É.
Mas tudo bem.
O Matheus chora com cavalo e a Isabelle chora com grilo. Dá pra fazer um...
Eles venceram pro outro.
Pois é. Ela gosta de boi bumbá, ele gosta de cavalo. Dá pra fazer um programa novo aí. Alguma coisa um zoológico.
É uma pena pra você, Denisiane. É uma pena pra você, Denisiane, que também ficou brava que Bia do Brasil estava... Bia do Brasil, amei. Que Bia do Brasil estava defendendo este casal. No fim, eles nasceram pro outro. Sinto muito informar vocês. Esse casal estava predestinado. É uma novela da Globo. Bom, gente. Deixa eu continuar aqui com os comentários. Bia na final está louca e perdeu o pódio. Concordo. Fora Bia, fora Bia.
Ixi, vamos fugir
É,
fora Bia.
gente, eu acho que tá aí. Da Vivence,
Nossa, acho
gente.
impossível a Bia não sair amanhã. Impossível.
Gabriel Ribeiro foi a coisa mais idiota que vi na história do BBB. Inveja de quinta série. Aí
Não,
a nossa treta.
completamente, completamente. Essa inveja aí, nada a ver com inveja do casal, que nem é casal. Ai, gente, deixa eu te falar, é difícil. Olha, eu ainda fiquei surpreso que nesse final ainda teve alguma coisa pra falar. Porque eu tava chegando perto do final, eu falava assim: segue gnomo, segue gnomo, segue gnomo, segue gnomo. Tá tudo muito previsível, até eles estavam sabendo, né? A Beatriz não, Bin Laden mesmo falou assim um dia, quando entrou no paredão: é, gente, ó, 48 horas pro meu velório, tá? Pode já
Ah,
começar a
inclusive o pós do
enterrar.
Bin Laden tá ótimo, né?
Tá indo bem, né? Acho que todo mundo tá indo bem agora. Esses últimos gnomos estão indo bem aí. A Fernanda tá gravando. A gente parece pessoa na novela hoje. Então, tipo, o pessoal tá indo. A Pitel chegou na cidade dela lá, né, ovacionada, atrás do carro de um. Nossa, fazendo uma maior festa lá. Então, assim, esses últimos gnomos deu certo aí neles, né?
Também achei.
Bombou. O Buda não sei ainda. O Buda é uma questão à parte. Olha, que Buda.
Coitado do Buda, eu acho que ele vai ficar um tempo assim meio longe das redes. Esperando essa bomba passar, pra talvez voltar e fazer alguma coisa da vida dele ou não, né? A gente nunca sabe.
É, falando em bomba, o Bin Laden falou que vai ficar na. Vai puxar
Falando em
o.
bombo, Bin Laden, eu amei.
Falando em bomba, o Bin Laden pediu
Ai.
pro Buda ficar na casa dele, que não tinha problema nenhum, tá? Então.
Eu vi um querido. Será que ele ainda
Bin
mora no
Laden não, é
Mumbai?
Bin agora, que eu falei que é Bin só.
É verdade, mudou o nome
Bin.
artístico. Bin com dois N's ainda.
Eu fiquei morrendo de medo quando o pessoal começou a falar: Bin Laden, estamos com você no Twitter. Justiça pro
Eu
Bin
achei o
Laden.
máximo. As
Os
pessoas, os
americanos
americanos
desesperados,
desesperados.
os americanos. Os argentinos, então, é que tem muita gente que me segue, viu? Porque os argentinos não gostam do Big Brother no Brasil, eles assistem. Eles falam assim: como assim? Tem uma pessoa chamada Bin Laden dentro do programa. Eles não acreditavam, não acreditavam.
Gente, o Brasil é um surto
Até
muito
eu explicar
grande,
pra
né?
gente: ó, o nome dele não é Bin Laden. É um apelido, porque ele é um MC, um cantor. Nossa, até explicar isso.
Às vezes é um pouco inexplicável também, mas vamos aceitar. Bom, só para encerrar aí o assunto Alana e Bia,
Ah.
eu acho que uma pergunta aí que as pessoas também têm uma questão, especialmente depois da cena icônica de Bia falando, vou me vestir de saco de lixo, a Alana, tipo, ah, tá, então tá. Então tá bom. Você acha que a Alana gosta de Bia ou ela só tá ali pelo jogo?
Você fez uma boa pergunta agora, hein? Porque. Bom, a gente tem que lembrar que no trio lá, Alane, Beatriz e Denisiane eram um trio da final. Nossa, elas se viam as três na final. Quando quebrou esse trio ali, a Alane ficou muito preocupada. Mas ela continuou firme e forte com a Beatriz. Porque se eu tivesse dentro dessa casa, eu olhar pra Beatriz e pro Davi e falasse: nossa, tem grande potencial esses dois aqui. Um deles vai ganhar e outro não. A Alane ficou ali no meio e falou assim: não, se eu tiver nesse grupo, se esse grupo tá junto, se esse grupo se protege, eu não preciso ficar só do lado da Beatriz ou só do lado do Davi. A gente vai indo. E foi indo. Mas chegou um momento lá que o Davi começou a perguntar de pódio e tudo mais: quem tá no seu pódio, Alane? Quem não tá e tal. E aí ela falou: meu, vou ter que escolher alguém agora, né? Eu acho que ela gosta da Beatriz. Mas 100% assim, eu não sei se a Alane 100% gosta da Beatriz. Porque eu lembro que tinha umas rixas entre elas, que a Alane ia fazer uma maquiagem no olho, aí a Beatriz foi fazer igual, a Alane não gostou. Mas a Alane segurou ali, sabe? Em vez de brigar, em vez de soltar aquela voz de sepultura que ela soltou pra Fernanda e tudo mais, ela dá uma segurada e tal, pra, né? Pra passar aquele pano, né? Porque a Alane passou. Não, a Alane passou vários panos pra Beatriz, viu? Ou se alguém passou pano nessa casa, foi a Alane pra Beatriz. Porque a Beatriz fez muitas coisas, se você for parar pra recordar, a Alane não foi a pessoa que tipo assim: ô, Bia, você tá errada. Não, falou assim: não, já passou, gente, já passou. Né? Teve a questão, perdeu 500 estalecas, mas já passou. Derrubou a Sabrina Sato, mas já passou, já.
Diferente de Isabelle, que na primeira oportunidade estava apontando o dedo para Davi, né?
Pois é.
Impressionante.
Pois é.
E, mas eu acho a amizade deles mais verdadeira. Por mais que ela apontasse o dedo para ele, era uma amizade mais verdadeira, assim, no sentido, você está, eu acho você sendo errado, vou opinar. Era uma boa amizade. A nossa questão com a Isabelle é só a falta de comprometimento, que já foi assunto aqui nesse podcast, neste dia e em vários outros. Mas falando em Davi.
Davi.
Eu queria fazer a pergunta, uma pergunta aí complicada, porque é difícil.
Sim.
Por que você acha que Davi será o campeão? Porque a gente aceitou que Davi será o campeão, né,
Sim,
gente?
sim.
Por quê?
Então, Davi, ele teve comprometimento no jogo desde o início, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa que ele se envolveu muitas brigas. Inclusive, teve brigas que nem era necessariamente sobre o Davi. Às vezes era sobre outras pessoas, né? E aí o Davi se envolvia naquelas brigas também. Por exemplo, o Bin Laden tava brigando com o Matheus após o Sincerão. Aí o Davi comprou aquela briga do Matheus. Ele meio que ele entrava no meio das brigas. E aí não tem como a gente não falar do Davi. Não tem. O Davi tá em todos os momentos. Eu acho que foi em fevereiro que eu parei na minha live. Um dia eu falei assim, gente, eu falo do Davi em todas as lives. Não tem uma live que eu não falo. Porque às vezes tem uma briga externa de outra situação que ele vai lá e puxa pra ele. Ele puxa as confusões pra ele, tá? E hoje o Davi falou uma coisa muito interessante sobre a trajetória dele pra Isabel. Ele falou o seguinte, Isabel, olha, eu fiz de tudo pra entregar entretenimento nessa casa. Eu fiz de tudo. Aí eu falei, eu tenho que concordar, Davi. Você realmente fez de tudo. Ele fez absolutamente de tudo. Inclusive, eu queria muito que o Davi tivesse jogado a água na Lady lá pra dar uma reviravolta no negócio, mas a produção foi lá, fechou a porta, deu pé.
Gente.
Nossa. Enfim.
O que seria?
Não, seria mais um momento memorável do Big Brother, né? Enfim. Mas é muito perigoso o balde de água, né? A gente tem que lembrar que a pessoa já foi expulsa por causa de balde que bateu na cabeça.
Exatamente. Então, numa dinâmica que, inclusive, foi estimulada pela própria
produção
Globo.
Da Globo.
Gente.
Nossa.
O Brasil é um surto, realmente. Pois mas, é. Enfim.
Então, o Davi, gente, não tem como. A história dele já era boa. Ó, uma coisa muito importante. A história da Isabela e do Davi são histórias boas. Mas o Davi soube usar da sua história e protagonizar as brigas pra ir pra frente. A Isabela não. Ela não aproveitou nada ali dela. Ela ficou... Ah, foi indo. O Davi brigou com o Nizam lá no começo. E o Davi teve a questão dos camarotes lá. Que teve a CPI dos camarotes. Né? Que eu lembro que até a Pitá falou o seguinte, ó, tem um pipoca e 6 camarotes lá em cima, não vai dar certo essa história. 6 camarotes enquadrando uma pipoca, não tá legal. Ali eu já percebi que o negócio ia ferrar, né? E aí na história foi mal contada, que o Davi não disse que não queria que o camarote ganhasse, ele falou que ele queria que, na verdade, uma pessoa mais humilde ganhasse. Aí desandou tudo. Aí o Davi virou o exterminador de camarote, foi tirando camarote, né? Ah, teve a questão da Vanessa Camargo também, que foi expulsa. Inclusive, Vanessa Camargo, meu Deus do céu.
Gente,
Vanessa Camargo,
temos tópicos,
né?
Sobre Vanessa Camargo. Porque a Folha de São Paulo, ela deu uma nota aí que Vanessa foi convidada pra final, mas disse que não vem. Não, sim, quer ir, revoltou, surtou depois daquela fatídico dia da briga do Davi, que ela sentou o dedo no Twitter. Sim. Agora, querida, não quer mais ir pra final. Será que ela realmente não vai? Será que... Qual que foi os bastidores dessa treta, gente?
Eu fico pensando assim, a questão da Vanessa Camargo atualmente tá muito complicada, né? Porque aquela entrevista no Fantástico foi muito ruim.
Sim.
Foi muito ruim pra ela.
O vídeo que ela apagou depois também, entendeu?
Depois ela pediu desculpas, depois apagou o pedido de desculpas. Já tá tudo muito confuso. Aí a gente tem dois possíveis cenários. Ou a Vanessa Camargo aceita ir pra final, ou ela não aceita ir pra final. Se ela não aceita ir pra final, os jornalistas vão dar uma nota. Vanessa Camargo não foi pra final do Big Brother Brasil. Pronto. Eles vão dar uma nota, porque precisa noticiar. Mas só é isso. Agora, se ela for pra final, tudo vai ser motivo de dar nota. Vanessa Camargo não abraçou Davi. Nota. Vanessa Camargo olha estranho pro Davi. Outra nota. Vanessa Camargo virou as costas pro Davi. Nota. Vanessa Camargo foi lá e cumprimentou o Davi, mas não falou com ele. Outra nota. Vanessa, entendeu? Tipo, tudo que ela fizer é muito motivo de dar uma... Né, um chacoalhão, assim, mais na carreira dela, né? De uma forma negativa também. Então, eu acho que ela não vai, porque vai ter uma nota de que ela não foi, mas não vai ter mais... Não vai estimular mais essa rixa aí que já existe, entendeu? Então, eu acho que a Vanessa Camargo esquece, ela já percebeu que já errou bastante, já entrou ali numa bola de neve que não tem mais o que fazer, né? Ela percebeu que o Davi também tem muito fã, tem muita gente que apoia o Davi. Então, pra ela vai ser melhor se recolher do que ir pra frente, porque o Fantástico não deu certo. Se o Fantástico não dá certo, gente...
Sim.
Se recolha, tira um ano sabático, né? Fica mais na sua.
Nossa, gente, o pior é que todas as atitudes dela foram problemáticas, né? Impressionante. Ela fez o vídeo, ela foi pro Fantástico praticamente uma outra pessoa do vídeo que foi publicado 4 dias antes.
Sim.
Aí depois de uma semana ela surtou, brigou no Twitter, apagou o vídeo, parece que nada mais existia... Todo o textão sobre racismo estrutural, que é um tema super importante, ela jogou no lixo só pra dar o xilique dela com o Davi, sabendo que Davi tem muitos fãs. Assim, eu não sei o que passa... Eu acho que todo mundo fica e sai do Big Brother e passa por um momento de profundo transtorno psicológico. Porque não é possível, assim. Eu acho que é por isso também que tem tanta empatia com relação ao Buda, voltando a ele. Grande Buda. Eu acho que a pessoa sai tão transtornada daquele momento, ela passa uns meses transtornadas que... Enfim, né? É até difícil julgar, por exemplo, que, né, a Camila querer cobrar de ele ter ligado de madrugada. Gente, o homem, sabe? A vida dele virou do
nossa, virou
360
completa...
graus.
Não, acho que do Buda foi o que mais virou, assim.
Sim.
Porque a da Vanessa ainda é uma pessoa mais conhecida. Ela tem, né, recurso financeiro, né? O Buda não. O Buda saía com a mão no bolso sem nada, sabe? Então, o Buda realmente vai passar por uma questão... Ainda bem que a Globo pensa bastante no participante, né? Já é uma, ele já dá uma segurada aqui e ali. Com a Carol Conká também foi assim, né? É, deu tratamento pra Carol Conká com questão com acompanhamento psicológico, segurança e tudo mais e tal. Então, a Globo dá uma segurada. Ainda mais agora, esse ano, que todos os participantes são agenciados pela Globo, né? Primeiro ano que é assim. Os outros anos não era dessa forma. Então, acho que a Globo vai tentar preservar mais a imagem do Buda aí pra evitar algum tipo de conflito, alguma coisa do tipo. Até que é banco pra ele também, né? Pra dar uma segurada aí. Né? Inclusive, nem sei se vai voltar com a Camila. Eu acho que ainda vai voltar.
Sério?
Eu acho que vai.
Ah, eu sempre tive minhas dúvidas, mas eu acho que vai voltar, assim. Pode demorar, mas
sabe por quê? O primeiro relacionamento dos dois, sabe? Dela foi o primeiro namoro, o primeiro beijo. O dele também foi. Então, assim...
E fora que deu pra ver que até agora, muita gente criticou ela por ter aparecido de cara limpa, VT, não sei o quê. Mas eu acho que, pra mim, foi muito evidente que ela sempre pagou de superada, mas ela nunca superou, de fato. Ela tentou ali monetizar em cima da história.
Bastante.
Ela criou ali os seguidores dela, ela fez lá a publi no motel. Mas assim, gente, eu vi uma manchete muito boa hoje, que é do tipo...
Ai, meu Deus.
Publi no motel, a não sei o que lá, a trajetória de Camila no BBB. Fora do BBB. Então, assim, ela sempre fez esse tipo de coisa, mas no fundo dava pra ver que ela não tava 100% bem. Ou, até porque é impossível, gente, um relacionamento de 15 anos. Então também, eu tenho a sensação que eles vão voltar, assim. Se eles não voltarem, eu vou pagar muito minha língua, mas...
Não, e outra, eu acho que a Camila, ela não tem força pra se sustentar como influenciadora. Porque eu já vi ela dando entrevista, inclusive no Lucas Selfie. Uhum. Ela falou, gente, umas entrevistas tão fracas, assim, ela não tem muito argumento, sabe? Tipo, faz umas perguntas pra ela e as perguntas não se desenvolvem. Ela não tava pronta pra esse tipo de fama. Então, ela tá muito perdida, assim, entendeu? Então, eu acho que nos seguidores dela, não sei se vai permanecer essa quantidade toda aí, não. Porque ela não tem muito esse jeito, esse carisma, poder de argumentação e tudo mais. Não sei, tem gente que tá falando que a Camila vai pra Fazenda também. Então, só
é possível,
né?
Assim, eu acho que o tópico dela é traição. E aí, quando ela perdoa a traição, que provavelmente que vai acontecer... Acabou, gente. Não tem mais o que perguntar muito a Camila. Ela não tem um.
Por isso que
um
eu acho que pode ser que ela aceita mesmo a Fazenda, porque vai passar 3, 4 meses, 5 meses, o assunto vai descer, e aí vai chegar o contrato lá, 80 mil, aí fala: o que eu faço? Vou, não faço. 80 mil, até no bolso.
Já pensou se ela trai Buda na Fazenda para
Nossa,
se vingar?
Nossa, isso ia ser o plot twist do plot twist.
Gente, o Brasil é um reality. O Brasil é um grande reality show, né? Eu amo.
Nossa.
Infelizmente, não temos mais Power Couple.
Não,
nem de férias com... Tem de férias com isso, então, é uma possibilidade.
Pode ser.
Gente,
ser
qualquer possibilidade seria ótima.
Dá pra escolher. Camila, dá pra escolher. Vê o que você quer aí. De férias com ex, power couple não tem mais.
Não tem mais.
Fazenda. Dá pra escolher aí ainda.
E aí, pra finalizar aqui, chegando ao final da nossa live, a gente ainda tem algumas coisinhas, mas eu acho que uma boa pergunta aqui pra chegar ao fim desse tópico. Você acha que essa é a melhor reta final de BBB dos últimos tempos?
Olha, se levar em consideração só Big Brother 23 e 22, com certeza isso é muito melhor.
No geral.
Com certeza, tá? O 21 e 20 não, porque o 21 e 20 teve muita coisa que aconteceu. E aí eu preciso analisar bem ainda, entendeu? O Big Brother 24 não acabou, tá? Eu só falo sobre o elenco inteiro quando termina, porque eu já vi gente sendo expulsa 2 dias antes da final. Então, dou uma segurada aí. Mas esse daqui foi muito bom. Foi o Big Brother que deu certo. O ano passado teve umas brigas, mas não se desenvolveu tanto. Tanto é que a campeã não teve tanta coisa pra falar da Amanda, assim,
coitada, sabe?
Ela só deram o prêmio pra ela.
Foi pro limbo, a pobre.
Pois é. Aí a gente tem a história do Arthur Guiar, que o pessoal fala, nossa, é um grande campeão. Mas, gente, eu também não vi grande coisa, assim, sabe? Foi uma edição que demorou muito tempo. O pessoal ficava no gramado, cantando Ciranda, Cirandinha, cantando louvor lá, aquelas músicas que o Boninho odeia lá, que é proibido, com o Thiaguinho lá, enfim, aquelas coisas.
Eu acho que o Arthur é um Davi que deu errado. Ele tentava muito jogar, mas ele nunca chegou ao nível de um Davi,
é,
sabe?
É porque o elenco não ajudava também.
É, tinha esse ponto.
Nossa, o Thiago Abravanel... Gente, quando começa a lembrar do elenco, começa a dar...
Arrepios. Melhor mudar de assunto. Melhor mudar de assunto.
Então, com certeza, esse ano foi muito bom. O Boninho se acertou bastante. Ele acertou em muitas pessoas. Muitas pessoas foram importantes. Ó, Davi foi importante. A Fernanda foi importante, a Pitel foi importante, até o Nizam lá atrás foi importante, a Vanessa Lopes, olha só, a Vanessa Lopes também foi importante, falando que todo mundo era ator, olha só onde a gente chegou agora, tá no duvidando das pessoas. Assim. A Vanessa Lopes nunca esteve errada. Então, Michael, 2 dias de programa, 2, 4 dias de programa, ele já causa. Se o Michael tivesse nessa casa até hoje, eu tenho certeza que ia dar ruim. Porque o Michael e o Davi são iguais, gente. Eles são iguais, eles são extremamente explosivos. É que o Michael não deu tempo, ele queimou a largada.
Foi.
Ele deu ruim de ter provocado muito a Denisiane, e a Denisiane virar líder. E aí, desandou. Mas se o Michael tivesse nessa casa ainda, gente, nossa, seria o caos. Que o Michael era caótico, assim, caótico demais. E tem tantas outras pessoas. Teve o Luigi também, que ele era muito engraçado. Eu queria que ele ficasse mais, mas eu tava cansado do jogo também. Teve muita gente boa, assim, muita gente. E mais elenco raiz, sabe? Sem muita gente daquele tipinho de Instagram, de ser, fortinho, com harmonização facial, com... Enfim, aquele... A Larissa do ano passado, que é super perfil Instagram e tal. A gente quer raiz, sabe? A gente quer um povo mais diferente, sabe? Esse povo do Instagram é mais do mesmo, sabe? Não tem tanta graça. E normalmente esse povo de Instagram, eles não querem se comprometer pra não perder seguidor. O Davi criou o Instagram não sei quantos dias antes de entrar no Big Brother. Ele não tava nem aí pro Instagram dele. Tá com 8 milhões agora. Não vai nem saber o que fazer com isso.
Exatamente.
Então, assim, você vê como que é diferente as realidades. Eu espero que o Boninho continue apostando nisso. Inclusive, o próximo ano é em dupla. Eu tô bem ansioso por causa disso. Porque eu já assisti muito reality em outro país em dupla e dá muito certo. Inclusive, eu assisti um em dupla que eu fiquei chocado. Espero que aconteça isso. Porque tá vendo nos Estados Unidos um reality que as pessoas entram em dupla também. Amigo, mãe e filho, irmãos, enfim, tudo mais. E aconteceu o quê? Determinado momento do jogo, as duplas se desfizeram e cada era cada um por si. E a menina votou na própria mãe pra eliminar a mãe. Então, assim, foi caótico. Os Estados Unidos caiu... Não, foi um caótico, assim. A menina votando na mãe porque senão ela ia ser eliminada.
Ela falou, gente, então, pois é. Tô ansiosa.
Espero que o Boninho faça isso. Porque imagina, se desfaz as duplas e aí começa uma confusão... Ai, tô ansioso já.
Ai, tô ansiosa também. Gente, voto muito nisso. Muito obrigada, Boninho, por esse entretenimento. Mas, assim, obviamente, em relação ao 22 e 23, não é muito difícil.
Vamos deixar.
Que eu gostei desse é que, assim, a gente tá uma semana da final e ainda tem barraco.
Tem.
Tem entretenimento, tem briga, tem rixa, tem paredões disputadíssimos. Então, eu tô gostando dessa reta final.
Pois é.
Agora, vamos para o quadro Sem Tempo, Irmão. Eu não sei se você já viu este querido quadro neste programa.
Já vi.
Mas eu vou fazer perguntas simples, você responde bate-bola, de forma prática. É o famoso bate-bola, ping-pong, chame como quiser. Bom, então vamos lá. Protagonista do BBB.
Aí, Davi, né? Não tem como.
Obviamente. Planta do BBB.
Ah, Isabelle, não tem como também.
Sincerão ou Jogo da Discórdia?
Ah, Jogo da Discórdia. Boninho, pelo amor de Deus, chega de Sincerão. Só o nome já é ruim.
Beatriz na Fazenda seria entretenimento ou tortura?
Então, não tem um filme 127 horas? Então, pra mim já deu, assim. Não aguento mais, gente.
Bial Leifert ou Boninho? Boninho, louca. Eu sempre falo Boninho. Bial Leifert ou Tadeu? Coitado do Tadeu. Jogaram escandeio, desculpa.
Ai, gente, os três são tão diferentes, sabe? Uma coisa é que o Tadeu esse ano ele tá meio um pouco melhor. Mas teve uns anos que o Tadeu era muito, muito assim, tipo, elegante demais, sabe? Tem que ser um pouco mais carrasco, entendeu? E o Thiago Leifert é um pouco dessa linha. Ainda prefiro o Thiago Leifert, mas eu confio no Tadeu que ele vai mudar um pouco o estilo dele. E o Bial era muito poeta, né?
É.
Cheio de poesia, era muito incrível assistir. Mas quando entrou o Thiago Leifert, a gente viu mais jogo e isso eu gostei mais. Eu ainda tô esperando o Tadeu, né, mudar um pouco o comportamento dele, assim. Porque às vezes eu acho que falta alguma coisinha, falta às vezes um insight, assim, sabe?
Conclusão, Leifert?
Não, por enquanto... Mas por enquanto, Thiago Leifert. Por enquanto.
Obrigada. Quem você jogaria mala na piscina?
Nossa, do Boninho, porque esse ano foi um desastre. Até agora eu tô esperando o argentino chegar lá na casa.
Ai, que surto. Você ofereceria a sua casa pro Lucas Buda passar um tempo?
Ai, meu Deus do céu. Ó, não quero me comprometer, Buda. Pode ficar 2 dias lá. Depois você arruma a tua casa aí. Pode ficar um pouquinho só.
Ah, ele tem dinheiro das provas pra ajudar nas contas.
Tem, né? Pois é. Vai que ele empresta, faz um empréstimo aí pra
ele. É sobre isso. O que é melhor? Discutir do Davi, discussão do Davi e da Beatriz, ou ser humilhado pela Ana Maria Braga no café com o eliminado?
Nossa. Olha. Nossa, Davi e Beatriz, eu não vou aguentar mais. Nesse momento, eu escolho a Ana Maria. Nesse momento, porque meu ouvido não tá aguentando mais o grito dos dois, não.
Eu acho que eu ficaria muito triste se eu tivesse que eu mesma discutir com o Davi. Ou, não, com o Bia do Braço, sair andando, correndo 127 horas. Mas com o Davi eu ia me sentir um pouco humilhada, assim. Eu ia falar, gente, eu sou tão burra, né? Não tem um argumento bom. Eu pois iria é. de Ana Maria Braga.
Eu também,
Ana Maria. Mas o que vai acontecer? Eu tomar um café e ser humilhada.
Ana Maria, eu acho que se essa pergunta fosse antes, no começo, talvez eu pensaria mais. Só que nesse momento, eu prefiro Ana Maria, né? É mais calminha.
Tem um café.
Tem comida.
Você é humilhado mais com café.
Tem comida.
Eu acho completamente razoável. E por fim, para finalizar nossa conversa, nós temos nossa pergunta fixa. Sim. Que sempre fazemos para todos os convidados que passaram por esse estúdio. Qual o programa de TV que marcou sua vida?
Caramba. Ó, eu lembro muito de um programa quando eu era mais criança. Que era um programa muito simples assim. Mas marcou porque era muito diferente dos outros programas. Era um programa da Record, chamava Tudo a Ver. Era um programa ali que envolvia um pouco de jornalismo e tinha um pouco de entretenimento junto ali. Era uma coisa suave, no final da tarde eu gostava bastante. Era inclusive do Paulo Henrique Amorim, que enfim, já faleceu e tudo mais, da Patrícia Maldonado, que inclusive é uma grande jornalista. Eu gostava daquele programa, sabe? Eu gostava daquele formato, mas é um formato que ó, precisa de muito dinheiro. E aí a Record suspendeu e nunca mais teve no Brasil um formato parecido. Então sinto falta de tudo a ver, daquele formato bem antigo.
Achei uma resposta surpreendente. Toda semana a gente surpreende nesse programa. Mas é isso, gente. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Obrigada ao Matibala. Você gostou de participar do Eles Que Lutem?
Ah, gostei, gente. Obrigado, Sabrina. Obrigado todo mundo aí, gente, que tá nas lives. Valeu pelos likes.
É, tem muitos fãs de você aqui, hein? Agradeço a todos.
Obrigado, pessoal.
Bom, eu vou te convidar. Gabs vai te convidar em mais um momento quando ele estiver aqui, porque faz falta.
Inclusive,
nosso querido.
Ele precisa, né? Ele
é,
precisa
gente,
aqui
pelo
também,
amor de
né?
Deus. Ele faz falta aqui. Eu não
pois
nasci
é.
Pra isso, não, Gabriel. Você faz falta.
Melhoras,
aliás,
viu, gente? Melhoras,
é, gente.
Também.
Vamos desejar energias positivas. Desejem melhoras aí no chat, porque Gabriel está aqui com a gente. Está comemorando muito que chegamos a 250 likes. Então,
eba.
Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Mati.
Obrigado, gente.
E é isso, gente. Até semana que vem. A gente só comenta, eles que lutem.
Tchau.